Muito boa tarde mais uma vez. Vamos passar para a nossa segunda audição após a primeira audiência, no início desta tarde. E temos em linha a CNIP, nomeadamente o Presidente da Direção, Rui Martins, e a mãe, Ana Maria. Portanto, o Pais em Rede não vão poder estar por dificuldades técnicas, enviarão a posteriori os seus contributos. Portanto, a Confab também não pode estar por motivos que nos são alheios, e portanto vamos ter uma intervenção inicial de 10 minutos da CNIP, depois os grupos parlamentares terão os 3 minutos e, para a intervenção final, uma vez mais, a CNIP. Portanto, eu passava desde já a palavra à CNIP, pedindo já desculpa por este atraso, mas já é a terceira reunião que temos e isto vai sempre arrastando um pouco. Portanto, passo a palavra então ao Sr. Presidente da Direção, Rui Martins.
Boa tarde, Sr. Coordenador de Trabalho do Grupo da Escola Inclusiva, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Portanto, a CNIPA agradece em primeiro lugar o convite que nos fez para estarmos aqui hoje, portanto, para fazermos uma avaliação do Decreto-Lei 54 de 2018. E, portanto, vamos, enfim, tivemos a ouvir a sessão anterior, onde subscrevemos grande parte das preocupações que as várias entidades acabaram por partilhar aqui, e, portanto, nós daremos continuidade, mas o que aqui vimos fazer hoje, acima de tudo, era tentar apresentar enfim, um caminho futuro para que se reveja aquilo que foi feito, o que está no terreno e o que é que pode vir daí para tentar dar resposta aos nossos filhos educandos. De facto, também queremos dizer que muitas das considerações que aqui foram feitas, ou algumas, a CNIP considera que aquilo que foi pré-pandemia, pós-pandemia, que nós confiámos desde a primeira hora no Governo e na Direção-Geral de Saúde, onde nenhum de nós, pelo menos a CNIP entende, que faria melhor do que tenham feito. E, portanto, muito se falhou, mas se calhar nós podíamos falhar muito mais, e, portanto, são estas pessoas que fizeram, e damos parabéns a toda a comunidade educativa que soube estar em grande parte ao lado de quem precisava na escola, e, portanto, queremos agradecer a todos. E, naturalmente, que lamentamos que não se, e era quase impossível chegar a todo lado, fazer de corresponder a todas as necessidades, mas também agradecemos a todos os pais e famílias que souberam desde a primeira hora cumprir os normativos da Direção-Geral de Saúde. E, por outro lado, estar ao lado dos nossos filhos, de forma a acompanharem a escola do chamado ensino à distância. E, portanto, há que repensar a necessidade de uma segunda revisão para a alteração deste Decreto-Lei 54, de 6 de julho. Importa referir a relevância das alterações que já apresentadas na Lei 116/2019 ao Decreto-Lei 54/2018, pois permitiram corrigir algumas lacunas e incorreções da lei. Ainda que inicialmente o novo decreto-lei tenha tido uma implementação difícil e morosa, passado 2 anos, com o investimento disponibilizado pela tutela na área da formação, começa a ser possível o desenvolvimento de abordagens diferenciadas na gestão do currículo e de respostas educativas multinível para todos e para cada um dos alunos, tendo em conta as suas características e necessidades. De relevar, pois, as ações de apoio e de acompanhamento disponibilizadas às escolas por parte da administração e o docente de formação, que ainda assim são insuficientes. No que se refere à abrangência do diploma destinado a todos os alunos, este constitui-se um ponto relevante na medida em que a extensão das medidas permitiu abranger um público-alvo muito vasto, que anteriormente era desconsiderado e ignorado, devendo a escola identificar qualquer necessidade educativa que surja no decurso do percurso escolar do aluno. Cabe à escola desenvolver os mecanismos de avaliação da situação concreta do aluno, baseada numa abordagem compreensiva, devidamente contextualizada, de modo a identificar com precisão os seus pontos fortes e as suas necessidades. Este processo passa, pois, pela identificação dos fatores que facilitam e/ou dificultam o progresso e o desenvolvimento das aprendizagens, nomeadamente fatores da escola, do contexto e fatores individuais intrínsecos ao aluno. A abordagem multinível e o desenho universal para a aprendizagem, o DUO, assumem elevada importância, pois assentam em princípios orientadores e opções metodológicas relevantes, dinâmicas, diferenciadas e interativas, quer na gestão do currículo, quer na organização da resposta educativa. Porém, carecem de formação contínua, como aqui já foi dito, específica e com níveis de aprofundamento prestada por profissionais com experiência reconhecida. A participação dos pais em cada educação, quer nas reuniões da EMEI, enquanto elementos variáveis, quer na elaboração e avaliação dos RTPs e do programa educativo, os PEIs, foi uma alteração que se revelou determinante e que tem resultado num maior e melhor envolvimento pais no percurso educativo de seus educandos. Apesar de absoluta importância que a escola defina as suas linhas de atuação para a construção da escola inclusiva, capaz de atender a todos e às necessidades de cada um, este processo irá requerer tempo, sendo para tal necessário uma liderança forte, equipas colaborativas e um acompanhamento e uma monitorização sistemática. Para tal, importa dotar as escolas com um crédito horário que permita à EMEI e às restantes equipas educativas poderem reunir e articular. Só deste modo a escola reunirá condições para criar uma cultura de escola onde todos tenham oportunidades para aprender. A EMEI, dadas as funções que lhe são destinadas, não tem tempo nem para articular com as restantes estruturas pedagógicas implicadas na aplicação do projeto educativo de uma escola ou agrupamento, nem para a aplicação de todas as medidas previstas no diploma. No sentido de se continuar a afirmar uma organização efetiva de resposta educativa assente numa cultura de escola inclusiva, continuam a ser necessárias algumas melhorias da lei que ainda não estão devidamente salvaguardadas. Nomeadamente, importa continuar a melhorar a carga burocrática do diploma, de modo a melhorar a sua funcionalidade. Algumas escolas já o fizeram. A necessidade da turma reduzida, que também já aqui foi falado, e de condições especiais de frequência, deve constituir-se como medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão seletiva e que devem ser fundamentadas no relatório tecnopedagógico chamado RTP. O trabalho colaborativo e as reuniões de articulação devem constar dos horários dos docentes e técnicos com vista ao sucesso da aplicação das medidas de suporte e à aprendizagem e à inclusão. Ainda que a intervenção do docente em educação especial com a recente alteração esteja prevista numa fase inicial, inclusivamente a quando da aplicação das medidas universais, persiste a necessidade de clarificar as múltiplas funções que lhe são atribuídas no âmbito da componente letiva e não letiva. Deve também ser assegurado pela via da lei o reforço do crédito de horas das escolas destinado à antecipação e reforço da aprendizagem ou apoio tutorial à intervenção com foco académico ou comportamental em pequenos grupos ou apoio psicopedagógico e o desenvolvimento de competências de autonomia pessoal e social à implementação dos PIDs. Só o reforço significativo desse crédito horário permitirá à escola desenvolver um trabalho sistemático e regular junto dos alunos. Também o trabalho realizado no âmbito da EMEI deve ser integrado na componente letiva do horário dos professores, salvaguardando-se essa situação na própria lei. Urge a clarificação do conceito e do modo de funcionamento dos CAAs, ainda que deva assumir uma dinâmica e funcionamento de variáveis, constante o regulamento interno da escola e agrupamento. Torna-se importante convergir a ideia de que os CAAs devem funcionar como uma resposta de apoio à inclusão, com vários espaços físicos alocados a si, como diversos recursos humanos e materiais. De acordo com as necessidades identificadas, podendo desenvolver e aglutinar vários projetos e unidades especializadas que sustentam uma prática capaz de responder às mais diversas solicitações. Relativamente à sua gestão e funcionamento, sugerem-se orientações reguladoras de suporte e indicadores para avaliação e monitorização. A coerência entre a avaliação no processo de avaliação interna, definida nos documentos da escola ou no RTP, ou no RTP, o processo de avaliação externa, como são o caso das provas finais de ciclo e exames nacionais, é um aspecto a melhorar. Importa, no entanto, referir os passos positivos que já foram dados no presente ano letivo, neste campo, pelo Júri Nacional de Exames, particularmente no caso concreto dos alunos com dislexia. Tendo presente a regulação da Portaria 201-C-2015, 10 de julho, importa dotar as escolas de condições materiais e humanas para a implementação dos planos individuais de transição previstos no artigo 25 do Decreto-Lei 54, devem ser previstas no diploma medidas alternativas que compensem estas dificuldades, como são a criação de programas de incentivo para a implementação de estágios, experiências laborais, preferencialmente na comunidade e/ou se adequado em contextos protegidos. Também no caso particular da educação pré-escolar, impõe-se uma alteração ao diploma, não apenas para o devido ajustamento das medidas de suporte e aprendizagem de desenvolvimento nos contextos naturais da aprendizagem, como é o caso do jardim de infância, como também na efetiva clarificação da necessidade de ser implementado o programa educativo individual. Impõe-se ainda a definição de uma melhor articulação entre o relatório técnico-pedagógico e o Plano Individual de Intervenção Precoce no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce, o SNIPI. Por último, ainda que esteja salvaguardado que o relatório técnico-pedagógico deva acompanhar o processo do aluno nas situações de transferência do aluno ou na transição de ciclo, os mecanismos ou as práticas de transição devem constar do diploma, já que são poucas as escolas que preparam atempadamente a transição do aluno para o ciclo seguinte, particularmente quando implica mudança de escola e agrupamento. Disse, e portanto foi esta a primeira intervenção da CNIP, e estamos receptivos, portanto, a qualquer questão que os deputados que queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já passo então a palavra ao grupo parlamentar do PS, na pessoa da Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva, por favor.
Ok, muito obrigada, Sr. Coordenador. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente da CNIP, aliás, meu conterrâneo. Eu gostaria aqui de fazer algumas observações. Hoje, durante a tarde, tivemos a oportunidade de ouvir vários sindicatos, enfim, sobre as questões ligadas ao 54/2018 e, sobretudo, às questões também na sequência da pandemia. Eu aqui gostava de realçar o seguinte, tal como também já realcei nas minhas intervenções anteriores. Evidentemente que esta situação foi uma situação inesperada. No entanto, todos responderam. Os professores, alunos, famílias, mas também não nos podemos esquecer que o Ministério da Educação foi o principal motor para que tudo isto fosse possível. E quer nós queiramos, quer não, quer concordemos, quer não, se não fossem as orientações dadas às escolas através do Ministério da Educação, estas situações não teria sido possível acontecerem. Evidentemente que, mesmo que eu estou a intervir, eu gostaria também de poder fazer a minha intervenção no silêncio que é permitido, e também gostaria de dizer que mesmo os diplomas que foram produzidos resultaram na consequência de serem ouvidos os diretores das escolas. Eu falo, por exemplo, na reabertura das aulas para os alunos do ensino secundário, a calendarização dos exames. Portanto, tudo isto foi ouvido num tempo de pandemia. Evidentemente que foram usadas as tecnologias para que fosse possível que o Ministério da Educação e também os próprios deputados do Partido Socialista ouvissem quem está no terreno e procurassem dar resposta, a melhor resposta que está no terreno. Todos nós sabemos que esta não é a resposta ideal. Esta não é a escola ideal, pois com certeza a escola ideal será aquela escola onde nós temos as portas abertas e os alunos estão à vontade. Mas esta foi a escola possível num quadro de pandemia, num quadro que ninguém esperava. E, portanto, queria deixar aqui esta nota para que se atribuísse os méritos e reconhecessem não só aos professores, escolas, pais, alunos e encarregados de educação, poder local, mas também ao Ministério da Educação, que cumpriu as suas funções. Relativamente à intervenção precoce, também gostaria de deixar aqui uma nota. A intervenção precoce garante o apoio às crianças, e esse apoio às crianças é feito com professores especializados na área de educação especial do grupo 910. Quando os professores fazem essa formação, já é precisamente uma formação que abrange também a intervenção precoce. E, portanto, além de que a intervenção precoce trabalha com três ministérios: com a saúde, com o trabalho e solidariedade social e também com a educação. Também gostaria aqui de deixar uma outra nota, que se prende, no fundo, com o reforço de educação inclusiva que é dado através do Decreto-Lei 54/2018. E este Decreto-Lei que visa responder à diversidade das necessidades de todos os alunos, promovendo a participação e a aprendizagem, respeitando a singularidade de cada um, mas também respondendo a todos os alunos. Uma outra questão que eu gostaria aqui de deixar tem a ver com o reforço dos meios humanos que o Ministério da Educação promoveu. E assim eu falava muito rapidamente, Senhor Coordenador, e peço mesmo só mais um segundo. O Governo vai investir 125 milhões no reforço dos recursos humanos para o próximo ano letivo, contratando professores, pessoal não docente, técnicos e especializados, como assistentes sociais, psicólogos e mediadores. O crédito horário será reforçado em mais 25%, de modo a que as escolas se possam dedicar a apoios e a coadjuvações e a assegurar eventuais desdobramentos de turmas durante todo o ano letivo. Está prevista a contratação de 600 assistentes operacionais e mais 200 assistentes técnicos. e já estão publicadas as listas definitivas do concurso externo, tendo 872 docentes reunidas condições para vincular e que representa a vinculação de mais 330 docentes do que do ano anterior. Ao longo dos 4 anos da última legislatura, vincularam cerca de 8 mil docentes aos quadros do Ministério da Educação. Estas políticas vão de encontro e querem dar resposta aos seus alunos, nomeadamente aos alunos da educação inclusiva, para que não fique nenhum aluno para trás. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Muito boa tarde mais uma vez às senhoras deputadas e ao Presidente da CNIP. Agradecemos o esclarecimento e que nos fez esta tarde, uma tarde que tem sido de reflexão à volta dos assuntos da educação inclusiva, e eu não podia aqui deixar de só de dar esta referência, estando a ouvir com atenção a senhora deputada do Partido Socialista, e de dizer que realmente o grupo de intervenção, ou melhor, a intervenção precoce, embora sendo feita por professores de educação especial, há professores que têm uma formação em intervenção precoce, e foi o próprio Partido Socialista que disse que os professores deviam estar colocados segundo a sua formação e que é uma grande vantagem os professores terem formação adequada para o trabalho que estão a exercer. É por isso que o PSD esteve ao lado deste projeto da criação do grupo de recrutamento da intervenção precoce, porque fará a diferença na vida de muitas crianças que estão nestas circunstâncias, e há professores especializados, é preciso é colocá-los no grupo para trabalhar, e esta seria uma discussão que já tivemos, aliás, que já dissemos quais eram os motivos que levaram realmente a dizermos sim a este projeto da criação do grupo de intervenção precoce. Seria bom que o Governo agora pudesse tomar nota e boa nota desta recomendação da Assembleia da República. Como dizia, foi uma tarde de reflexão sobre a educação inclusiva. Ouvimos já também esta semana o Presidente da Pró-Inclusão, ouvimos os sindicatos, ouvimos também aqui pais que nos deram boas referências de boa prática para o autismo. E agora ao Presidente da CNIP, seria interessante que nos deixasse aqui uma reflexão sobre quais foram as maiores dificuldades que os pais tiveram e as queixas que provavelmente chegaram ao vosso conhecimento neste tempo de confinamento. Que dificuldades é que pais encarregados de educação tiveram com os seus educandos? Foi o facto de terem dificuldade de acompanhar as aulas através de computador, por não estarem preparados para o fazer, foi o facto de não terem os meios próprios para isso, foi também a saturação de estar 24 horas sobre 24 horas com os seus filhos e de terem ficado quase sozinhos neste tempo de confinamento. Portanto, em síntese, que maiores dificuldades é que os pais sentiram neste tempo de confinamento e quais são as expectativas para o próximo ano letivo? Esta recomendação que o Governo já fez conhecimento e que já deu conta delas, se já fizeram uma análise àquilo que é proposto para o próximo ano letivo, nomeadamente para estes alunos da educação inclusiva, e o que vos parece que poderá ser corrigido, o que é que vão precisar de mexer para que os alunos da educação inclusiva possam realmente ter um acompanhamento eficaz e que possam não ficar para trás, porque aquilo que temos ouvido é que realmente estes meninos e estas meninas, muitas delas ficaram para trás. Tivemos aqui de facto uma desigualdade e a inclusão deve de chegar a todos e a escola deve de ser para todos, e é por isso que estamos a refletir sobre isso. Agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente da CNIP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Alexandra Vieira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da CNIP e agradecer a extensa apresentação com que nos presenteou. Eu vou começar por dizer que não partilhamos da visão aqui anunciada pela Sra. Deputada do PS relativamente à bondade do Ministério da Educação, quer no período que disse respeito ao confinamento, quer mesmo no período de regresso às aulas, e muito menos naquilo que está a ser desenhado relativamente ao regresso às aulas em setembro. Achamos que as orientações são vagas, insuficientes, e que efetivamente quem teve mérito, quer no confinamento, quer no desconfinamento, foram sem dúvidas as escolas, os professores, os alunos e alunas e também os pais que fizeram tudo para responder à necessidade das medidas extraordinárias. A perspectiva dos pais é sempre essencial e complementa a nossa recolha de informação e ajuda à nossa intervenção, sobretudo porque permite detectar realidades diferentes e outras problemáticas. Foi referido aqui o caráter abrangente do Decreto-Lei 54, demasiado abrangente, com procedimentos também demasiado burocráticos e que, nesta situação de confinamento, colocaram em causa algumas das medidas que os alunos com necessidades educativas especiais, barra específicas, têm direito. A pergunta que eu tenho para fazer, são duas ou três perguntas muito simples que eu tenho para fazer, são exatamente as seguintes. Neste momento, a atribuição dos apoios obriga a articulação entre pelo menos três ministérios. Como é que tem corrido essa articulação antes da pandemia? Como é que correu durante a pandemia e como está a ser o regresso a uma normalidade possível? Que situações concretas tiveram os pais de lidar e de responder com o confinamento? E aqui eu lembro as características específicas daquilo que foi ou está a ser a telescola e também do ensino à distância no que aos alunos com necessidades especiais, barras específicas, diz respeito. Lembro a questão da legendagem, a questão dos alunos cegos, lembro a questão do daltonismo, lembro, enfim, a questão também dos alunos com PHDA, enfim, todo um conjunto de situações que, com o confinamento, implicaram algum retrocesso, do qual vai ser difícil de recuperar. Depois, relativamente à intervenção precoce, eu gostava de saber qual é a opinião do Presidente da CNIP sobre a sua importância e qual é o espaço que ela deve ocupar, tendo em vista a vida integral da pessoa e não apenas os 12 anos de escolaridade. E aqui, por vida integral, entende-se o prosseguimento de estudos e entende-se também uma vida ativa. Qual é o papel da intervenção precoce a este nível e que ligação e que reflexo é que ela pode ter na restante vida das pessoas? E por aqui termino. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra para a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Bom, naturalmente não queria ter a falta de chá de não me falar daquilo que é o tema que aqui nos junta, mas eu creio que a intervenção da Sra. Deputada do PS obriga-nos a fazer algum tipo de comentário que não seja apenas e só aquilo que aqui nos convoca, porque efetivamente creio que esta questão de chamar todos os méritos do que sucedeu praticamente ao Ministério da Educação deixa-nos um bocadinho, como dizer, perplexos. Inclusivamente, nós hoje tivemos a oportunidade de debater aquilo que foram os resultados de um inquérito sobre o ensino à distância, nomeadamente as percepções e as palavras dos professores, e se formos consultar uma paginazinha que se refere a esta questão, há, entre outras, uma frase muito interessante, que é: o Ministério abandonou os docentes à sua sorte, dependendo do seu próprio material e ligação à net, sem orientações concisas ou formação adequada. E por aqui fora há imensas frases relativamente a esta matéria sobre a falta de orientações concretas para aquilo que foi a realidade com que muitos não estavam à espera, ninguém estava à espera disto. E, de facto, parece-nos que houve aqui uma falta de orientação grande, mediante uma situação que necessitava, evidentemente, de uma linha condutora para que as coisas pudessem correr pelo melhor. Se é verdade que muito foi feito, sobretudo tendo em conta aquilo que foi o empenho de toda a comunidade escolar, houve outras questões que, a certa altura, transcenderam as possibilidades de quem estava no terreno. E efetivamente, aquilo que nos foi chegando foram dificuldades muito práticas, nomeadamente ao nível da educação inclusiva, para se conseguir fazer o acompanhamento dos alunos. E ainda há pouco tivemos a oportunidade, e agora regresso então ao tema em si, de colocar esta pergunta: o que é que aconteceu, por exemplo, durante este tempo todo aos alunos que tinham o PEI? porque nos parece que, efetivamente, a maior parte deles não tiveram resposta. Muitas vezes os professores o que conseguiam fazer era um contacto telefónico com a família. As famílias, muitas vezes desesperadas, com falta de apoio diverso, a ficarem 24 horas por dia com alunos com muitas necessidades e, portanto, numa situação extremamente delicada. E parece-nos que, nomeadamente, nem a educação inclusiva é exatamente um dos aspectos em que é preciso ir muito mais longe e é preciso fazer um investimento considerável para se recuperar tudo aquilo que, entretanto, a pandemia veio colocar a nu e agravar. Eu também gostava de perguntar ao senhor Presidente da CNIP, que eu saúdo, por lapso não o fiz logo no início. Há uma situação que alguns pais nos colocaram com alguma preocupação que tem a ver com o atraso na concessão de diversos apoios que se dirigiam a uma série de alunos abrangidos pelas medidas da educação inclusiva, tendo em conta diversos serviços estarem fechados, a dificuldade de obtenção de documentos e depois haver aqui uma série de atrasos que acabaram por ocorrer durante esta fase do surto epidemiológico. Eu gostava de saber se a CNIP tem conhecimento desta situação, se recebeu também algumas queixas e como é que está a situação no seu geral. E por fim, termino colocando apenas o que é que a CNIP considera como prioritário para o próximo ano letivo conseguirmos fazer aquilo que é a consolidação, a recuperação das capacidades, das aprendizagens, das competências dos alunos da educação inclusiva, tendo em conta todo o cenário que foi o vivido nestes tempos que agora atravessamos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, Partido Popular, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a CNIP. Enfim, e como também deu nota de que teve a ouvir a sessão anterior, está mais ou menos a par do que é que são as preocupações de cada grupo parlamentar nesta matéria. Em todo o caso, talvez a primeira coisa que vale a pena dizer, e que fiz nota na intervenção anterior, é que lamento profundamente que o Ministério da Educação, com tanta coisa que fez, com certeza que terá feito alguma, não é isso que está em causa, mas com tanta coisa que fez, como disse a senhora deputada do Partido Socialista, uma que era evidente não fez, que era saber, tal como a FENPROF realizou para os professores, saber junto dos restantes membros da comunidade educativa, desde logo as famílias, exatamente o que é que significou este tempo de distanciamento físico dos seus filhos na escola, quer do ponto de vista da avaliação das aprendizagens, quer do ponto de vista daquilo que possam ser dificuldades que tenham sido sentidas e que possam vir a ser corrigidas de futuro. E, portanto, lamento que não possamos estar a trabalhar com essa base para ter uma discussão mais informada, caso venham a surgir dificuldades futuras. Dito isto, duas questões concretas sobre a educação inclusiva. A primeira tem que ver com, eu não sei se a CNIP terá informação sobre esta matéria, mas aproveito a presença mesmo que à distância para perguntar. Sabemos que tem havido atribulação, vamos pôr a coisa assim, nos subsídios de educação especial durante os meses de quarentena. Nem sempre foi fácil garantir que eles eram pagos, uma vez que algumas terapias foram prestadas à distância e isso criou questões administrativas. E, por outro lado, obrigou também a um reiniciar do processo com um novo atestado médico e tudo mais, agora no retomar das atividades presenciais. E, portanto, perguntava se têm alguma, recolheram junto dos pais que são associados da CNIP, alguma informação sobre o que se passa em termos de subsídio de educação especial. Depois, também, a informação que nos chegou, e é a segunda questão, é que muitos pais se viram em grandes dificuldades, muitos pais de alunos com estas necessidades se viram muito limitados nos apoios que tiveram, quer do ponto de vista das aprendizagens específicas dos seus filhos, quer do ponto de vista das terapias a que eles têm direito. E, portanto, a minha pergunta é, enquanto pais, Como é que entendem, e uma vez que vamos ter cá o Sr. Ministro da Educação na próxima semana, o que é que entendem que deveriam ser as medidas tomadas em setembro, já que o Ministério decidiu não fazer nenhuma compensação durante as férias do verão, mas pelo menos em setembro, o que é que faria sentido ter para estes alunos, do ponto de vista de apoios, quer do ponto de vista de currículo, quer do ponto de vista de outras competências, que fizesse com que quer os alunos, quer os pais, sentissem uma capacidade de ter ganhos naquilo que foram os retrocessos destes alunos. E, por outro lado, como é que prevêem, caso venha a ser necessário um novo confinamento, ou pelo menos, ou até em casos de infecção, e que seja preciso retirar os alunos da escola, também nesses casos, qual é o tipo de apoio que precisam para que possamos transmitir ao Ministério da Educação, uma vez que não reúnem convosco, e possamos nós então ser os intermediários dessa mensagem? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada do PAN, a deputada Bibiana Cunha, por favor, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimentar desde já o Sr. Presidente da CNIP, a quem agradeço em nome do PAN a participação e o contributo que nos vem dar em sede deste grupo de trabalho. Dizer que obviamente partilhamos daquelas que são as preocupações manifestadas pela CNIP no que diz respeito ao regresso no próximo ano letivo, tendo em conta aquelas que são as diretrizes que atualmente ainda estão, as que estão anunciadas, que esperamos que efetivamente possam ser revistas e melhoradas para ir ao encontro daquelas que são as preocupações das comunidades educativas, e partilhamos também da opinião que trouxe no que diz respeito à capacidade de adaptação célere destas mesmas comunidades nos seus diferentes participantes, ou seja, desde os docentes e o pessoal não docente, aos próprios alunos e, obviamente, às famílias que aqui foram também chamadas a ter um papel mais ativo, um papel preponderante neste processo de adaptação àquela que é a realidade do contexto sanitário que vivemos. E fazendo aqui então um redirecionamento para a temática da educação inclusiva, portanto, nós entendemos que de facto para termos efetivamente uma educação inclusiva ainda falta fazermos muito caminho, muito há que sair do papel para a prática e acima de tudo conseguirmos construir enquanto país nas políticas que implementamos, respostas que sejam efetivamente adequadas do ponto de vista das necessidades específicas. Temos apresentado uma série de propostas nesse sentido, teremos outras, mas gostaria de aproveitar este momento em particular para lhe fazer pelo menos duas questões concretas. Portanto, nós na audição anterior tivemos a oportunidade de falar dos estudos que tanto a FNEC como a FENPROF tinham realizado no que diz respeito ao quadro legal em vigor da educação inclusiva. Conseguimos, através desses dados, perceber claramente que as dificuldades sentidas pelos docentes, pelo pessoal não docente, são elevadíssimas na aplicação prática da lei. Há dificuldades sérias ao nível dos recursos humanos, dos recursos financeiros, para efetivamente poder ser implementado um quadro numa perspectiva de caminharmos do caminho que tem que ser feito para a educação inclusiva. Eu gostava de saber se, gostava de aproveitar este momento para lhe perguntar, no que diz respeito às famílias, qual é efetivamente a percepção que a CNIP tem registado, os dados que tem recolhidos relativamente ao quadro legal em vigor, e se pode aqui partilhar-nos aquelas que são as principais necessidades de revisão deste quadro identificadas pela CNIP. Depois gostaria também de introduzir um outro ponto, e que se prende precisamente com a adaptação que teve que ser feita neste contexto. Sabemos que qualquer aluno teve, inevitavelmente qualquer estudante teve que se adaptar, as famílias também, o mesmo aconteceu com os profissionais da educação. Mas qualquer estudante com necessidade específica ou com uma necessidade que pudesse ser adicional, obviamente este contexto trouxe surgindo-lhe outros problemas adicionais. E o que gostaríamos de saber pela parte da CNIP, tendo em conta também que se prevê que o próximo ano letivo vá ter que sofrer um conjunto de adaptações, se consideram que aqui ao nível da educação inclusiva um dos aspectos que terá que ser, ou que poderá ser implementado, se prende com a consultoria às famílias, nomeadamente por parte dos docentes da educação especial. Porque aquilo que nós recebemos por parte de muitas famílias foi: nós queríamos fazer mais, nós queríamos contribuir mais no processo para não haver de facto retrocessos, mas os recursos humanos existentes ao nível da educação especial não são suficientes para nos ajudarem a aprender também a fazer aquilo que, da nossa parte, obviamente, com as competências que temos enquanto família, podermos apoiar mais os nossos filhos neste processo. E, portanto, gostaríamos de saber se da parte da CNIP consideram aqui que esta pode ser uma solução, entre muitas, no que diz respeito às respostas necessárias ao nível da educação inclusiva, no contexto que vivenciamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e agradecer as questões que as Sras. Deputadas colocaram e passava então para a intervenção final, a palavra ao Sr. Presidente da CNIP, por favor.
Sr. Coordenador, se me permite, todas essas questões colocadas estão na intervenção da mãe Ana Maria, a qual ficou estipulado que iria falar agora a seguir a mim, está bem? Ok?
Peço desculpa, muito bem. Passo então a palavra à mãe Ana Maria, por favor.
Sr. Coordenador, eu acabei de falar agora com a mãe Ana Maria, e ela acaba por diz que tem o micro ligado, não sei exatamente o que é que está a passar, não sei se é alguma dificuldade aí.
Não sei, não...
Peço desculpa.
Estão aqui os serviços a tentar reatar esse contacto, quer sonoro, quer visual, mas não estamos a conseguir efetivamente.
Então, se assim for, portanto, eu era, para não estarmos aqui a perder mais tempo, pronto, de uma forma resumida, e as questões que foram colocadas estavam exatamente no âmbito do discurso e da intervenção da mãe Ana Maria. Aquilo que a CNIP, sendo uma confederação de voluntários, os dados que nos chegam é apenas, enfim, são alguns dados, mas nós percebemos que muito há a fazer, e há de facto muitas crianças que neste processo todo acabaram por ter constrangimentos de diversa ordem, quer a nível dos apoios de programas de subsídios, nomeadamente que foi aqui colocado, e outros. Portanto, há uma série de constrangimentos que as escolas têm passado, e portanto sabemos que muito se tem tentado fazer nas escolas, mas com este decreto-lei 54 e com a questão do Covid-19, muito se agravou, como em tudo na vida, para as pessoas, e portanto aqui não há nada de novo. O que nós achamos é que, sendo um diploma que obriga a que três ministérios tenham que estar em permanência a dialogarem e falarem, quer o Ministério da Educação, quer o Ministério da Saúde, quer o Ministério da Justiça, portanto, tudo isto tem que funcionar e tem que garantir que, ao nível de CPCJs, a nível da Segurança Social e por aí adiante, tudo isso possa ser articulado e possa corresponder às necessidades que os nossos filhos sentem diariamente. E, portanto, são dados que nós recebemos, queixas que nós temos recebido, mas é uma vida que todos nós é nova, que estamos todos a aprender e a lidar, e nós esperamos que no próximo ano letivo, nomeadamente com as propostas que acabámos de fazer nós e as outras entidades, se possa rever este diploma e possa fazer com que uma escola, de facto, venha a ser inclusiva, algo que até à presente data não está a acontecer. Portanto, há muitas lacunas, há que rever processos, há que garantir que a escola de facto seja inclusiva para todos os alunos. E, portanto, era isto que eu queria acrescentar, e o testemunho e a intervenção da mãe Ana Maria, onde vai colocar, digamos, vai responder diretamente a algumas das questões colocadas. Nós comprometemos, portanto, até ao final do dia de hoje, a enviar um documento, quer da minha intervenção, quer da intervenção dela, onde vai dar resposta a essas questões. Portanto, queria pedir desculpa por este problema que existiu, mas vamos tentar colmatar desta forma, se assim o permitirem. Muito obrigado.
Claro que sim, muito obrigado. Agradecemos a vossa presença, apesar de ser à distância, nomeadamente os vossos contributos, que, como disse, ainda voltarão, e aqueles que foram aqui ditos e falados, certamente ajudar-nos-ão aqui na Assembleia da República e também neste grupo de trabalho. Portanto, agradecer a presença das senhoras deputadas e desejar-lhe um bom regresso a casa, se for o caso, e também, se for o caso, um excelente fim de semana, e agradecer também aos serviços por todo o trabalho que tiveram na preparação desta maratona de audiência seguida de audições. Muito, muito obrigado.
Só tinha uma questão. Confirma-se a reunião com a CONFAP?
Ainda não está confirmada. Ainda não está confirmada. Falta a resposta deles.
Mas é para as 14h30.
14 horas. A ser será às 14.
Terça-feira. Eu também julgo que não.
Alguém não tem condições, acho que depois aquele problema que houve na...
Com ministros, sim.
Audições regimentais e clubes para São
Paulo. Não tem proposta nenhuma, pois não?
Epá, se calhar então fica sem.
Bloco pode? Não pode. PCP também não pode. Não, mas aqui nessa questão, se podem ou não às 14 horas, é essa a minha questão. Alguém se opõe a que seja quinta-feira às 14? Não sei se a senhora deputada do PS poderá, mas de qualquer forma fica a proposta para quinta-feira, então às 14 horas, está bem? Muito obrigado.